Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Vem aí os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Dois títulos em um fim de semana. Nação rubro-negra comemora após 38 anos conquista da Taça Libertadores da América. Em 24 horas, o Flamengo conquista título brasileiro de 2019. Um jogo completo a rodada do Brasileirão nessa segunda-feira, logo mais. Tem CSA e Fluminense, dois times que querem fugir do rebaixamento. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola. Mesa de efeitos, a categoria do Luiz Emanuel. Central técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM em rede. Está entrando em campo a seleção nacional do rádio, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, já vou forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
E vamos começar falando de boxe. É com você, Wagner Gomes.
Com duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze, o Brasil encerrou com uma bela campanha sua participação na 40ª edição do Tamer de Boxe, evento tradicional que acontece anualmente na Finlândia. Kenon Marley, 81 quilos, deu uma aula de boxe e venceu com tranquilidade Sam Lee, do País de Gales. Kenon garantiu a sua medalha de ouro com uma vitória unânime, não deixando dúvidas de que merecia ser o campeão. Abner Teixeira, 91 quilos, disputou a medalha de ouro contra o alemão Amar Absu-Jabbar. O brasileiro foi superior em todos os aspectos e não teve dificuldade em vencer por unanimidade, garantindo mais um ouro para o Brasil. Wanderson Oliveira, 63 quilos, teve uma parada dura pela frente. A sua luta foi contra o francês Sofiane Omirá, medalha de prata na última edição dos Jogos Olímpicos. Wanderson lutou bem, mas a experiência do francês prevaleceu. A luta terminou 4-1 para Omirá. Wanderson ficou com a medalha de prata no Tamer. Rebeca Lima, 60 quilos, fez a sua terceira luta no evento e venceu por 4-1 a italiana Francesca Matto. Como na competição feminina a dinâmica foi baseada em melhor de três, Rebeca ficou com a medalha de prata. Ela venceu duas e perdeu apenas um combate. Luiz Fernando, 69 quilos, terminou a sua participação no evento com uma medalha de bronze. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E vamos contar a história agora do grande título rubro-negro. Flamengo é bicampeão da Taça Libertadores da América, na voz do narrador de todas as ondas,
André Luiz Mendes.
Demorou demais com a bola no pé. É por aí a jogada do Flamengo com o Bruno Henrique. Ele domina, cara a cara com o inimigo. Chamou o primeiro para a fita, tira o primeiro da jogada. Vai infiltrar a bola, caminhou, lembrou o primeiro, segundo, voltou para rasgar. Essa goleira vai bater, Gabigol bateu! Gol!
Cabe rede, cabe gol do Mengão.
camisa dele, deixa tudo igual em Lima do Peru. Eu acredito no Mengão, olho no Pacheco, mais querida. Tá tudo igual, galera do Brasil, Flamengo e River, 1-1. Ô Mário, você vai brigar, se eu falar uma coisa, não vai brigar comigo não, Mário?
Eu acredito na virada.
Fala, Rafa!
Então, detalhe que com esse gol, acredito na virada, eu tô contigo. Ele deu 4 minutos. Ou manda mais, como diz o outro.
Levantamento de bola pra entrar, ele Gabigol, brigou! Ela sobrou! Faz, Gabigol! Gol! Flamengo, vira o jogo Mengão, vira o seu jogo pra nação, vira uma nação inteira virando no meu 47, galera, 47, Gabriel Barbosa, o matador do Flamengo, ligou o modo que era o título e foi pro fundo do marcante, agora na mais querida. Um passo do título 2! River Plate 1! Fim de papo! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Ninguém segura uma nação! Explode um povo de alegria! Uma festa que ecoa em todo o Brasil! Treme o chão! Treme o chão! O Flamengo levanta a Copa Libertadores da América após 38 anos numa virada num jogo histórico, do momento lindo que o Flamengo vive. O Flamengo é Brasil, sim senhor. O Flamengo é Brasil, sim senhor. Quando a autoridade máxima desse país, a autoridade máxima desse país diz: todos nós somos rubro-negros. O Flamengo é campeão da Libertadores da América. Agora volta o brasileiro.
Logo mais um jogo encerra mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. As notícias de CSA e Fluminense com Rodrigo Ricardo.
CSA e Fluminense fazem um jogo decisivo nesta segunda, às 8 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os dois times estão na zona do rebaixamento, mas apenas o tricolor carioca pode deixar esta delicada situação caso conquiste uma vitória ou até mesmo um empate. O time treinado por Marcão tem 35 pontos. E está a apenas um ponto do Cruzeiro, primeiro clube fora do Z4. Como a equipe carioca possui 9 vitórias, 2 a mais que a mineira, um empate basta para deixá-la dentro dos clubes que permanecem na Série A, após o fim desta 34ª rodada do Brasileirão. O Fluminense tem apenas uma novidade na escalação, que empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro. O lateral esquerdo Caio Henrique reassume a posição após servir a seleção brasileira olímpica. Marcão deve mandar a campo, no gol, Marcos Felipe, lateral direito, Gilberto, dupla de zaga, Nino e Digão, na lateral esquerda, Caio Henrique, no meio de campo, Yuri, Alan, Ganso e Daniel, no ataque, Johnny Gonzalez e Marcos Paulo. Com 29 pontos na tabela, o CSA, treinado por Argel Fuchs, acumula 2 derrotas seguidas, por 3 a 0, contra Vasco e Fortaleza. Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro de CSA e Fluminense. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Judô, de volta, Wagner Gomes.
O judô brasileiro foi ao pódio no Grand Slam de Osaka, no Japão, na madrugada deste domingo, com a peso pesado Beatriz Souza, que venceu Julia Tulofoa, da França. Foi o melhor resultado do Brasil no último Grand Slam de 2019. O país também teve um 5º lugar de Larissa Pimenta, 52 quilos, e um 7º com Rafael Silva, o Baby, mais de 100 quilos. Essa foi a 2ª medalha da brasileira em Grand Slam em 2019. Além do bronze em Osaka, ela conquistou o ouro no Grand Slam de Brasília em outubro. A próxima competição da seleção brasileira de judô será o World Master na China, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Você conhece José Roberto Cavalcante da Silva, que nasceu em 1957 em Fernandópolis, São Paulo, e que veio a falecer em 2014? Não, você não conhece. Mas se eu falar radar, você conhece. Ele jogou pela Ponte Preta, pela Portuguesa, pelo Flamengo, Ferroviário, Santo André, Rio Branco, Penafiel de Portugal e por aí vai. Ganhou o apelido de radar que lhe foi dado pelo goleiro Valdir Pérez, que observou que nos treinos dos goleiros, o garoto se esforçava ao máximo para cabecear as bolas e tentar o gol. E disse, esse moleque está em todas, até parece um radar. E o apelido pegou. Um gol do radar, com a camisa do Flamengo. Flamengo 2, seleção do Ipiauí, 0. A narração do gol do radar é do Sérgio Moraes.
O Flamengo novamente contundido na perna esquerda, vai sair, portanto, César Ponte Bola. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília. Entrou o radar, vai marcar, atirou, gol! Flamengo, radar com raiva, agora vai lá o Rodinelli cumprimentá-lo, atrapalhou em três oportunidades, radar, sem a presença de Rodinelli que lhe atrapalhou em três vezes, marca aos 28 minutos deste primeiro tempo, o segundo gol do Flamengo, aparelhagem eletrônica do radar funcionando a todo vapor.
Era Uma Vez no Futebol.
As novidades do Botafogo de volta, Rodrigo Ricardo.
O Botafogo tem apenas um pensamento até quarta-feira. A Chapecoense. O Glorioso encara o Verdão do Oeste catarinense nesta quarta, às 7:30 da noite, na Arena Condá.
A nossa conta são os 3 pontos contra a Chapecoense. Não vai nos livrar ainda, mas vai nos aproximar ainda mais do objetivo que a gente quer.
O treinador Alberto Valentim também falou sobre a vitória por 1-0 diante do Corinthians.
Ela tem um tamanho enorme, né? Porque a gente consegue aí chegar aos 39 pontos, nos distanciar daqueles que estão brigando, né? Dos times que estão lutando pela permanência na Série A.
O treinador botafoguense ainda falou sobre uma possível influência nesta reta final do campeonato após a definição do título para o Flamengo.
É lógico que os jogadores vão aproveitar ao máximo. Eu acredito que eles não treinem seriamente, entendam bem, pelo fato das comemorações até o jogo do Ceará. Isso é normal, é óbvio, né? Mas eu acredito que depois, quando entra em campo, mesmo não tendo essa preparação para o jogo, eles vão procurar vencer o jogo como são profissionais.
O Botafogo viaja para Chapecó para encarar um time que busca um milagre. O time do técnico Marquinhos Santos vem de 2 vitórias seguidas contra Ceará e Avaí. Apesar dos bons resultados, a Chape continua na penúltima colocação do Brasileirão, com apenas 28 pontos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado pela companhia e o carinho do ouvinte nacional. Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola. Voltamos amanhã. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.